Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Boa tarde, ouvintes do programa Música é Lei. Uma ótima sexta-feira para vocês. Nosso programa está no ar. Vamos para mais um bate-papo para lá de especial aqui na Rádio Assembleia FM. Boa tarde, Tatiana Medeiros.
Boa tarde, Itmara. Olá, ouvintes da 89.5. Estamos começando mais um programa no estúdio Clenon Borges, na Rádio Assembleia de Mato Grosso. Boa tarde, Catiúcia Mantelli. Seja bem-vinda aqui no Música é Lei.
Boa tarde, Tati. Boa tarde, Itmara. Obrigada pelo convite, gente. Que delícia estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa aí deste programa. A gente está falando aí um pouquinho mesmo dos trabalhos da Assembleia e ainda curtir uma musiquinha, né? Aquela musiquinha preferida que todo mundo tem.
Isso aí, essa é a Catiúcia Mantelli, que é jornalista e secretária da Secretaria de Serviços Legislativos, um setor considerado o coração aqui da Casa de Leis, né?
E você pode ouvir a gente pelo nosso site, todo o estado de Mato Grosso, pelo nosso site www.al.mt.gov.br, também nas nossas ondas da 89.5, e segue a gente lá no Instagram, @RadioAssembleiaFM. Sim, hoje a Catiúcia vai nos contar sobre o funcionamento da SSL, sua rotina e desafios, que não deve ser fácil, natural de Cerejeiras, Rondônia. E vocês também podem seguir a Catiúcia no @CatiúciaMantelli, @KATIUSCIAMANTELI, @CatiúciaMantelli.
Muito bem, vamos ao perfil da nossa entrevistada do dia.
Senta que lá vem história.
Muita história. Ela é acadêmica do curso de Direito, graduada em Jornalismo, tem habilidades em Gerência de Atendimento ao Público e a Fornecedores, Resolução de Conflitos e Gerenciamento de Crise em Trabalhos de Equipe, Controle Interno e Ouvidoria, Relações Públicas, Receptivo a Autoridades, Planejamento e Comunicação, Assessoria de Comunicação e de Imprensa.
Também em assessoria política, em assuntos de Estado, está na SSL desde 2019 e coordenou a campanha política do deputado Max Russi, primeiro secretário da Assembleia Legislativa.
Já atuou no governo do Estado, inclusive como chefe de gabinete da Casa Civil, secretária de Junta de Ação Governamental e da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, SETAS, além de assessoria de imprensa na Secretaria Estadual de Segurança Pública.
Ufa, gente, tem mais, viu? Atuou como coordenadora de comunicação e marketing dos ex-deputados estaduais Carlos Brito e João Malheiros.
Também passou pela redação do jornal Folha do Estado no início da carreira em 2003 e acumula em seu currículo inúmeros cursos de extensão e autoinstrucionais, além de ampla participação em seminários, congressos, workshops e capacitação. Ela também é secretária do PSB Mulher de Cuiabá, presidente e fundadora da Associação Amigos Motivados pelo Amor e Respeito ao Próximo, Amar MT.
Mais uma vez, bem-vinda aqui, Catiúcia. É muito bom, uma honra nós duas mulheres entrevistar uma mulher tão empoderada como você. E ver esse perfil seu que acabamos de ler aqui é bem, bem, bem interessante. E a gente quer saber se você sempre foi estudiosa, como que foi essa adolescência de estudo seu para nível adulto.
Tati, estudiosa a gente sempre foi. Eu sempre gostei, minha mãe é professora. Mas a gente sempre teve muitas dificuldades, né? A gente fala aí, apesar de ter as melhores notas, sempre chorei quando tirava um 8,5, um 9, sempre queria mais. Fiz até o início do segundo ano do ensino médio, à época, né, numa escola pública, e consegui uma bolsa de estudo numa escola particular, porque a escola precisava completar o time de vôlei. Então, eu tinha uma habilidade de levantadora também. Então, para a escola competir aí nos jogos, eu consegui. Então, foi onde eu consegui concluir, numa escola particular. Mas depois, essa fase aí desses 2 anos na escola particular, não consegui um ProUni, porque eu tinha feito em escola particular, não consegui depois os benefícios de quem estuda sempre num colégio público. Então, meu sonho de ser jornalista, eu tive que adiar um pouquinho por condições financeiras, né? Uns 4 anos depois, fora da escola, que eu consegui vir para Cuiabá. Também ganhei meia bolsa após uma avaliação de notas, um concurso de bolsa, e com a minha mãe pagando a faculdade, e eu aí nas outras funções, para conseguir me manter aqui em Cuiabá, mas graças a Deus, a gente vê que com toda a dificuldade, com um pouquinho de esforço, uma rede de apoio que às vezes a gente busca, é possível.
Verdade. Muito bom ver a sua garra, determinação e trabalho que contribui para uma sociedade ainda melhor. Nos conte sobre o papel da Secretaria de Serviços Legislativo aqui da Assembleia.
Eu tive, assim, uma grande honra quando eu fui convidada pelo deputado Max Russi, primeiro secretário da Assembleia, para assumir a Secretaria de Serviços Legislativos. Tinha vindo de uma Secretaria de Junta de Governo, e isso há 4 anos, né, 2019. Fiquei muito lisonjeada, porque eu, como estou na casa há 18 anos, eu conheço a importância, sei a importância da SSL, mesmo tendo sido um pouco desmembrada as funções para a Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora, mas a gente conhece, a gente participou, viu a SSL, conheceu a SSL em tempos onde a tecnologia não ajudava muito. Tive como assessora de outros gabinetes, assessora parlamentar, a gente teve toda uma transitação por dentro daquela secretaria. A gente ainda brinca muito, né? A secretaria, ela é um memorável espaço da dona Nadir. E a gente...
Grande dona Nadir, né?
Ah, grande, gente. Aí, vocês vão assim achar que a gente tem uns mais de 40, né? A gente não tem ainda,
não,
mas...
de forma alguma.
Mas a gente é da época em que se faziam os projetos de lei, faziam as indicações, o deputado fazia, a gente fazia no computador, mas salvava no famoso disquete. E aí levava lá o disquete, entregava para a dona Nadir. 48 horas depois, a dona Nadir ligava para buscar o disquete, que ela já tinha baixado o arquivo que estava no disquete pro processo, pro projeto e pro plenário. Então, a gente tem aí essa memória muito agradável da dona Nadir. E, em contrapartida, uma responsabilidade muito grande. A SSL, eu considero o coração da Assembleia, do Poder Legislativo ali, enquanto plenário, enquanto todos os processos que tramitam ali. Nós somos uma equipe muito grande, nós somos em 53 servidores, são 5 gerências e 1 consultoria. E o processo, depois de entrar no plenário, todo o resto do trâmite dele, mesmo quando ele sai para a Secretaria da Mesa Parlamentar, quando ele vai para os núcleos, ele volta para a SSL, que é onde finaliza de qualquer maneira, porque a gente cuida de todo o saneamento, verificar se há outro projeto, se há um projeto, um apensamento, quando há um outro projeto de lei, o encaminhamento das indicações para os poderes executivos, Tribunal de Contas, Poder Judiciário. Então, desde a documentação, o autógrafo depois, o acompanhamento do cumprimento de pauta, o autógrafo depois, a publicação depois, que se torna lei, a atualização dessa lei no sistema. Então, todo esse processo legislativo tramita por ali.
É muito bacana você falar pra gente, Kati, dessa... Vou te chamar de Kati, porque eu posso.
Você pode, Tati. Iti.
É muito interessante você falar sobre essa questão do disquete, né, de como foi, da gente pensar qual que é seu desafio hoje, porque muita coisa mudou. Né? E assim, existe também o lado bom e o lado ruim de tudo ser tão rápido hoje em dia, né? Então, qual que é o maior desafio hoje seu na SSL?
Nós tínhamos um grande desafio, que era o sistema de atualização das nossas leis. E graças a Deus a gente conseguiu evoluir durante a nossa gestão lá. A mesa diretora, assim, foi sensacional, a gente conseguiu adquirir um sistema chamado Enormas. Depois até sugiro convidar o Ricardo também para uma entrevista, que ele vai conseguir falar bem tecnicamente do Enormas, que é um sistema hoje, gente, muito, muito de fácil acesso, e ele é atualizado assim.
Explica para o ouvinte o que é Enormas, a Kátia, mais ou menos assim, só para o ouvinte entender para a gente.
Então, o Enormas hoje é o nosso sistema das leis, onde são atualizadas as nossas leis. Era um sistema onde a gente tinha essa dificuldade, sentia essa falta, e após a gente ter uma conversa com a mesa diretora, ter mostrado certinho onde estava a dificuldade, fizemos várias comparações com os sistemas legislativos do Senado Federal, da Câmara Federal, mostramos que o sistema ele seria a forma e a ferramenta da atualização instantânea das leis, até a gente, no decorrer da nossa gestão, tiveram vários pequenos detalhes que a gente foi aprimorando. Por exemplo, nós que entendemos um pouquinho mais, quando a gente entra lá no sistema de um projeto de lei, e esse projeto recebe emendas. Então, lá o final dele, a gente não tinha a redação final. Então, falava lá, recebeu a emenda, você tinha que ir lá na emenda para ver qual tinha sido o texto. Então, você ficava voltando muito. Então, a gente conseguiu identificar aí algumas coisas que poderiam facilitar, não só para o público externo que acompanha a tramitação das leis, como para os servidores, para os assessores jurídicos. E o Enormas hoje é considerado assim, uma vitória dentro da Secretaria de Serviços Legislativos. A gente continua aprimorando o sistema, é um sistema que foi adquirido há pouco tempo, a gente continua aprimorando ele, a gente teve toda uma equipe técnica formada por advogados, porque todas as leis elas foram revisadas e inseridas nesse sistema. Então, assim, é uma ferramenta muito bacana que hoje a gente tem aí, está concluindo a atualização dela. E, com certeza, nós não ficaremos para trás de nenhuma Assembleia Legislativa aí com esse novo sistema.
Que bom. Hoje o assunto é muito importante, já abordamos de forma leve, né, como que funciona a SSL. Agora vamos de música. Catiúcia Mantelli, por favor, anuncie a música que pediu, que é uma sertaneja, né?
Uma sertaneja, que sorte a nossa!
E nos conte por que ela te marcou.
Então, Iti, quem conhece a minha história sabe que eu conheci o Marilindo pelo Tinder, né? Nós nos conhecemos aí.
Ah, explica aos nossos ouvintes. Marilindo.
Já vamos falar sobre pra lindo. Pra quem acha que o Tinder não tem esperança, aqui do meu lado aí tem uma luz no fim do túnel. Conta pra gente como que foi.
Bom, a pessoa aqui era mãe, solteira, um bebê de um ano, não estava na balada, não estava nas festinhas, precisava conhecer alguém. E eu costumo dizer que a gente faz um processo seletivo no Tinder, né? Porque nós conhecemos vários. Mas, e aí, numa dessas conversas, identifiquei lá um homem super sério, físico, calmo, bem parecido comigo, assim, bem, bem calminho. E aí, conversamos ali, trocamos algumas conversas, e do nada eu falei pra ele, olha, estou indo lá na arena, andar de patins, com meu filho, minha tia e minha prima, você não quer ir?
Meu bebê de um ano, meu filho,
família inteira.
Não sei o motivo, Tati.
Esse convite.
Mas ele sumiu por 15 dias, depois do convite. Mas eu acho que ele tava no processo seletivo, eu também, eu acho que ele não encontrou ninguém assim, e resolveu dar uma ligadinha, a gente se encontrou, voltamos a conversar e foi tudo muito rápido. 6 meses depois, a gente estava aí casado.
E aí, você escolheu a música por quê?
Porque se perceber a letra da música aí, na hora que fala, né? Tantas pessoas por aí, você querendo eu, tanta... Ela é bem assim, foi bem a nossa cara, foi bem assim... A gente conversava demais, apesar de eu já ter meus 30 e poucos, já ter um filho, ele também já mais maduro, a gente teve uma relação meio de adolescente mesmo. Trocava e-mail, trocava cartas, mensagens, foi uma coisa muito, muito gostosa.
Romântico, né?
E o principal, gente, eu tinha um bebê de um ano e muito diretamente... Falei pra ele, aqui é com combo. Mãe, não vou largar meu filho, mãe solteira, minha família não morava aqui, então onde eu for, ele vai junto. Aceitou no primeiro momento, uma história assim bem bacana.
Eu acho que rola um recado agora da Kate, do fundo do coração. É mais lindo?
Marilindo.
Marilindo. Thiago. Ouça com atenção, Thiago. Essa mensagem é pra você. Vai, Kate, faz uma mensagem pro seu amado.
Nossa, aí você tava no roteiro?
Não.
Meu amor, Thiago, ele sabe o quanto eu sou grata. É um homem que me fortalece em tudo, que me incentiva em tudo, todas as decisões que eu tomo. Mexer com política, ser mulher, estar na Assembleia até 10 horas da noite, durante as eleições, chegar em casa meia-noite, 1 hora da manhã, rodeado por homens, viajar com homens e a gente ter ali um companheiro que sempre me apoia. E todas as decisões que eu tomo, ele é o que mais me me incentiva. Independente da minha ausência em casa, ele fala, vai que eu tomo conta daqui. E é o cara que mais me elogia, que compartilha tudo que eu faço com os amigos, com os irmãos da maçonaria, com os vizinhos, com quem ele puder falar de mim, ele está falando. E isso realmente... Meu desejo para toda mulher é ter um marido como o Thiago.
Oh, que sorte é nossa. Vamos ouvir Matheus e Cauã.
Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer, eu também tô querendo você.
Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, sorte a nossa. Ai, 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 que sorte a nossa. Ai, 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 que sorte a nossa.
Estamos de volta com o programa Música é Lei, aqui nessa sexta-feira, sextou. E hoje a gente está conversando com a secretária de Serviços Legislativos, a Catiúcia, a Cati, para nós aqui da Assembleia. Que pode aproveitar e mandar abraços para os nossos ouvintes, amigos e familiares, falar de novo a rede social dela e pedir para as pessoas começarem a seguir, né, Cati?
Isso aí, quem puder acompanhar um pouquinho do trabalho, do nosso trabalho, a rede social, arroba Catiúcia Mantelli. É, apesar de ser uma rede pessoal, a gente compartilha muito o nosso trabalho lá, a gente fala bastante da SSL.
Inclusive, falar da sua rede social, do seu projeto social, que eu sei que você tem também, Cátia, se puder divulgar pra gente.
Então, nós temos aí hoje uma associação, que era um sonho antigo de um grupo de amigos, né, que fazíamos várias ações, e conseguimos há um ano, nós já temos ela formalizada, é AmarMT, arroba AmarMT, que é a Associação Amigos Motivados pelo Respeito e Amor ao Próximo, onde a gente mantém aí alguns sopões nas áreas periféricas, distribuição de cestas, cobertores, toda uma assistência aí junto às famílias vulneráveis.
Muito bem. Voltando à questão lá do seu trabalho na Secretaria de Serviços Legislativos, ela está diretamente ligada ao funcionamento da Assembleia, né? Como você já até nos explicou uma parte no início do programa. É ela que dá todo o suporte aos deputados, seja nas comissões ou em outros eventos, como sessões, audiências públicas?
Com essa divisão que teve, Timara, sobre a Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora com a SSL, antes todas as funções ficavam para a SSL. Hoje, o projeto ele é apresentado, quem toca o plenário não é a SSL, é a Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora, SPMD, né, lá com o nosso colega, nosso amigo secretário José Domingos.
Já esteve aqui. Já.
Isso, então,
um abraço para o secretário.
Um abraço, secretário, que eu tive a oportunidade de trabalhar na Assembleia, nos corredores com ele, deputado, excelente trabalho também. Então, assim, quando sai da Secretaria de Serviços Legislativos, lá a gente acompanha o cumprimento da pauta, faz o apensamento de projetos com a mesma matéria, faz tudo. A gente encaminha isso para a Secretaria Parlamentar, que faz a distribuição para os núcleos, para as comissões, e que acompanha ali os pareceres e que faz a ordem do dia, aquilo que vai para a votação do plenário, da sessão naquele dia. Então, essa parte, depois que cumpre pauta, que nós já fizemos saneamento do projeto, ele vai para a SPMD. Então, aí, quando ele volta para o plenário, recomeça a SPMD. Se há necessidade de um novo cumprimento de pauta, a qualquer outra situação, aí volta para nós, cumpriu pauta de novo, manda para a SPMD de novo. Então, são duas secretarias essenciais, uma para o funcionamento da outra. Né? Mas a questão, assim, das certidões dos deputados, a publicação das leis, a sanção, o autógrafo, essa questão mesmo do atendimento parlamentar acerca do processo, do projeto deles, fica lá com a SSL, mas o acompanhamento do parlamentar de estar em cima, de estar cuidando, por que, que o parecer está assim, por que, que o projeto está aqui, aí é com a Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora. Então, é bem ligadas as duas secretarias. Elas são bem necessárias, uma para o funcionamento da outra.
Elas eram juntas, né, Kátia, alguns anos atrás? Com 6 anos que elas se desmembraram?
Eu não me recordo certinho, mas eu acredito que sim. Eu acho que... Porque ela tudo era Secretaria de Serviços Legislativos, sim, né? Isso. Existia a secretaria, existia a consultoria legislativa. Então, hoje, houve essa divisão de Secretaria de Serviço Legislativo e a Secretaria Parlamentar, onde as consultorias agora ficam abaixo da Secretaria Parlamentar.
A gente percebe que a SSL sempre, assim, foi muito bem cuidada com gestores dedicados, pessoas muito competentes, né, à frente. E por detrás também, em todo o complexo da secretaria. E você disse no outro bloco para gente sobre essa tecnologia que vocês inseriram, né, na rapidez do processo há 1 ano atrás, mais ou menos. Quais os próximos passos em relação a otimizar a secretaria que vocês estão pensando em elaborar?
Tudo que a gente busca são exemplos de que deram certo. Então, nós temos buscado vários resultados que deram certo. Hoje, para nós, nossa maior referência é o Senado Federal, tanto que a gente tem buscado, se possível, a gente vai tentar aí um novo curso com consultores do Senado, para a gente estar qualificando, capacitando a nossa equipe. A nossa equipe vive em constante qualificação. Nós temos 5 gerências, 3 gerências que nós temos lá hoje estão há mais de 15 anos nessa mesma função. Hoje nós temos um grupo muito grande de servidores efetivos lá, eu tenho da minha equipe toda, a gente tem 12 servidores efetivos que dão mesmo sangue, que estudam, que se qualificam.
Inclusive tem espaço novo, né?
Temos espaço novo, conseguimos aí um sonho antigo de uma reforma, que eu acho que todos os servidores lá mereciam pela dedicação. E quando eu falo em dedicação, a gente sabe, é obrigação do servidor fazer. Mas não... Você vê quando faz com dedicação, não se preocupa com o horário de ir embora. A gente sabe que o horário do servidor efetivo é um horário reduzido, mas quando há necessidade, a equipe está lá, a equipe está disposta. Quando há necessidade nas sessões, eles continuam. Agora, no mês de abril, vai ter um curso da Tech Leste, lá em Brasília, onde nós estaremos presentes, a Secretaria de Serviço Legislativo, eu, o Gabriel, que é o consultor, e o Ricardo, que é o coordenador do Enormas, onde o objetivo é esse mesmo, é o aprimoramento legislativo, as novas ferramentas, a modernização da redação legislativa. Tem, inclusive, um dos blocos do curso, que é sobre a liderança feminina legislativa. Então, vai ser um curso muito bacana, que a gente vai conseguir uma qualificação para nós, gestores, trazer, e com certeza aí vai auxiliar bastante nos novos projetos que nós vamos apresentar aí para a mesa diretora.
Que bacana. A história nos mostra a evolução ao longo dos anos, né? E o que tem para nos contar sobre isso, sobre o trabalho também da gestora que te antecedeu? Porque você chegou, já muita coisa aconteceu, né? Está acontecendo, você acabou de falar da reforma, né? Aliás, pode entrar em detalhe também, né, sobre essa reforma aí, que era uma expectativa muito grande aqui de todos os servidores.
Pois é, deu até como que a gente vai falar? Deu uma repercussão boa, né, a reforma da SSL. Tanto que os secretários brincam, né, quando vão pedir a reforma, eu falo, olha, eu quero igual a da Catiúza. Isso é muito bom. E isso mostra o interesse da Assembleia Legislativa, o interesse da mesa diretora em oferecer um espaço bacana, um espaço onde os servidores venham, se sintam em casa. A gente passa a maioria do tempo, nós somos uma família aqui, né, e isso... Um ambiente agradável, um ambiente com uma iluminação, tudo isso contribui muito para a produtividade, para o resultado do trabalho aí. Então, com certeza aí, a equipe pelo menos não está reclamando, está tudo certo por enquanto.
Inclusive, eu fui lá essa semana, estava todo mundo com uma cara feliz.
Novo.
Eu saí de lá querendo reformar tudo aqui já.
A Tati queria meu tapete. Eu falei, olha, o tapete veio de casa.
Justo, presente.
Presente aqui pra rádio. Catiúcia, pra gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho pro ouvinte entender como que funciona esse um dia antes e no dia da sessão. Que eu acho que é o que mais todo mundo tem curiosidade.
Então, o dia antes da sessão, ele fica bem vinculado à Secretaria Parlamentar da Mesa, que é aquilo que a gente falou, eles que fazem a ordem do dia, então eles têm que estar com todos os projetos que vão para a ordem do dia, concluídos os pareceres, tudo certinho lá e vão para a ordem do dia.
E eles te entregam no dia da sessão ou um dia antes?
Não, eles descem com esses projetos para o plenário,
uhum,
e após a votação desses projetos, vem para nós de novo. Aí ali a gente tem a definição. Uhum. Se for a primeira votação, necessita de cumprimento de pauta de novo, fica ali com a gente até cumprir essa pauta. A gente que lança a questão da votação. Ah, não tem mais, já está em segunda votação, vai para sanção? Nós que fazemos o autógrafo em que caminha para o governador sancionar. A gente que acompanha ali o cumprimento do prazo que o governador tem para isso. Volta de lá... Veto, a gente volta para a Secretaria Parlamentar. Virou lei, a gente faz atualização já no site, direto ali, agora no Enormas.
Que é instantânea, né?
É tudo muito rápido, né? Tem que ser tudo muito rápido, principalmente porque é aquilo que a gente coloca, a tecnologia é muito ligeira, muito rápida. Então, saiu no Diário Oficial, as pessoas, virou lei. Um comentário, gente, vocês sabiam que isso é lei? Começam a procurar, não acham? Já começam a ligar. E aí a gente já tem que estar atualizando mesmo o sistema para que a pessoa tenha isso disponível, o cidadão, o usuário aí do
serviço. Então, acabou a sessão, vocês, aí que realmente vocês começam a...
Aí vem para nossa mão o processo.
Isso, aí até a hora que terminar tudo, aí que vocês vão embora.
Quando há ainda a necessidade de ir para outra comissão, para a CCJ, no caso, o projeto de lei passa pela comissão de mérito e depois para a CCJ. Então, ele fica com a gente... Foi a primeira votação. Fica com a gente até cumprir a primeira pauta. Cumpriu, a gente manda de volta. Cumpriu a segunda pauta, no caso, né? A gente manda de volta para a Secretaria Parlamentar. A Secretaria que faz a distribuição para a CCJ, acompanha tudo, até ele ir novamente para a ordem do dia, para a segunda votação.
É um longo caminho, né?
É um longo caminho.
E uma aula aqui para a gente também.
Super aula.
Gente, muito bacana. E eu gostaria de pedir para você suas considerações finais aqui do nosso programa, que passou muito rápido, né?
Aí a gente falou pra mim que tinha que ser meia hora. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou falar em meia hora? Viu? Passa muito rápido.
Muito.
Então, gente, colocando mesmo a Secretaria de Serviços Legislativos à disposição do usuário, a Assembleia Legislativa, ela tem aí uma carta de serviços, onde oferece aí todos os serviços de todas as secretarias, e dentro dessa carta tem lá o espaço da Secretaria de Serviços Legislativos, onde estão lá as funções de cada gerência, o que o usuário, o que o cidadão pode solicitar lá de nós, pode estar acompanhando.
Pelo site da Assembleia?
Pelo site da Assembleia. A gente tem lá na abinha, Parlamento, Secretaria de Serviços Legislativos, e lá a gente tem todo o trabalho, tem o e-mail da secretaria, tem o telefone da secretaria. A gente tem um tempo hábil para essas respostas, a gente tenta responder no máximo em 48 horas, né? Todas as demandas que chegam, todos os pedidos mesmo, as informações, para que o cidadão possa aí acompanhar o trabalho do Poder Legislativo de Mato Grosso.
Inclusive, gente, aqui, ó, o telefone é 65 da SSL, tá? 3313-6650. Para alguma dúvida, informação, tem o e-mail também, ssl@al.mt.gov.br. O atendimento é em todos os dias úteis, das 8 às 18. Aí você vai ligar e você pede para falar direto com a Kate, que ela vai te atender, né, Kate?
Gente, eu adoro atender. Se largar, eu atendo mesmo. Adoro atender gente.
Ah, que bom. Catiço, obrigada pela sua participação aqui no Música Lei. Realmente foi uma honra falar com você e aprender mais sobre a Secretaria de Serviços Legislativos. Nossos agradecimentos também à mesa diretora, na pessoa do deputado Eduardo Botelho, ao nosso primeiro secretário, Max Russi, à secretária de Comunicação, Rosimeire Felfili, a nossa superintendente, Tatiana Medeiros, que está aqui com a gente sempre no Música Lei, ao nosso gerente de rádio, Eduardo Ferreira, e ao nosso técnico, Luciano Campbell.
E eu também quero agradecer a você por estar aqui. É uma honra. Te aguardo no Lugar de Mulher para a gente falar sobre políticas públicas femininas. Te espero.
Preparem-se.
Te esperem. Fica aqui o convite e você acompanha a gente na sexta que vem, às 14, lembra do sextou, às 14 horas, aqui no Música é Lei.
Vamos ouvir, então, Era Deus, com Leandro Borges. Kátia, você pode explicar por que você escolheu essa música antes da gente finalizar?
Gente, basta, enquanto ela estiver tocando, prestar atenção na letra dessa música. Muitas decisões que a gente toma chegam na hora e dá errado. E a gente julga, poxa, deu errado. Ou quando dá certo, foi uma coincidência. Não, nada na vida é coincidência. Tudo é Deus, desde uma pessoa que ele te afasta, um documento que você não assina, um projeto que não dá certo, um contrato que você não consegue efetivar. Então, é uma música que representa muito para mim, porque eu aprendi que as coisas acontecem no tempo de Deus. Então, prestem atenção na letra, que com certeza vai ser a música aí no carro-chefe de muita gente.
Ok, então até o próximo programa com mais um Música é Lei.
Tchau, tchau. Até mais.
Recebe, adora!
Não foi sorte, nem azar, era Deus, ainda é e sempre será. Já estava tudo escrito, não foi coincidência, é como um quebra-cabeça a se encaixar. Tem coisas que só lá na frente você vai entender, outras somente a eternidade vai poder explicar. Olha aqui, ó, você ainda vai olhar pra trás e perceber nos detalhes que o tempo todo Deus estava lá. Que não abriu, aquele sim que você não viu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando. Era quem? Era Deus. Aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu, era Deus te livrando. Não foi sorte, não foi azar, o tempo todo era Deus, então canta! Te guardando, quero ouvir, te livrando.
preparando, te preparando para algo ainda bem maior. Declara, te preparando, solta a voz, te preparando, te preparando.